Fato em Foco. Gabriel Bruste.
A semana foi turbulenta na Assembleia Nacional Francesa. A briga do governo do primeiro-ministro Manuel Valls para aprovar a controversa Lei Macron culminou com a votação de uma moção de censura ontem à noite, o que poderia ter derrubado o governo. A oposição não conseguiu votos para tanto e Manuel Valls segue onde está, mas a aprovação da Lei Macron ficará registrada como uma imposição do governo Hollande, tanto à oposição quanto aos seus aliados. O conjunto de reformas econômicas que leva o nome do primeiro-ministro das Finanças, Emmanuel Macron, não chegou nem a ir à votação. Com medo de não ter o projeto aprovado, o governo recorreu a um dispositivo constitucional que permite baixar uma lei por decreto sem ouvir o poder legislativo.
O que conta é a gauche que avance. Porque a gauche que não quer fazer nada, ela não serve a nada.
O que importa é que a esquerda avance, porque a esquerda que não quer fazer nada não serve para nada. A frase de Emmanuel Macron é um recado para os radicais do Partido Socialista que deixaram o governo na mão. Fazendo descontentes de todos os lados, o governo acabou abrindo uma crise política injustificada, segundo Stéphane Moncler, professor de Ciências Políticas da Sorbonne.
Os franceses gostam do ministro Macron, mas não gostam muito desta lei. Esta lei tem o apoio de uma parte da direita e de uma parte da esquerda. O texto vai ser adotado, mas não vai ser suficiente para reduzir o desemprego.
A Lei Macron é uma das vitrines do governo Hollande e tem por objetivo desbloquear a economia francesa para gerar empregos e se tornar mais dinâmica. Entre as medidas estão a ampliação do trabalho aos domingos e a flexibilização de algumas leis trabalhistas, mas nada que pudesse tirar o sono de um socialista, na avaliação do economista Thomas Coutreau.
É uma lei bastante heterogênea, que comporta muitas pequenas medidas, que cada uma em si é mais ou menos insignificante, e o conjunto dessas medidas não terá um impacto grande sobre a economia francesa. Na verdade, é mais uma lei simbólica que quer mostrar para a Comissão Europeia e para os outros países da União Europeia que a França está reformando o seu mercado de trabalho no sentido de mais flexibilidade.
Para outro analista, Emmanuel Rivière, do Instituto de Opinião TNS Sofre, a imposição da Lei Macron deixou claro que o governo de François Hollande não pode mais contar com uma maioria folgada no Congresso.
A revelação de que o governo não tem maioria corresponde também à realidade do país. Há provavelmente uma parte dos franceses que quer ir no sentido da Lei Macron, mas essa maioria está exclusivamente na esquerda. E a esquerda está quebrada em duas. Há uma esquerda majoritária, mais importante, alinhada ao governo, e uma menor, que inclui deputados socialistas. Este episódio remete François Hollande à sua principal fraqueza desde o início de seu mandato: o contraste entre o que foi dito durante sua campanha presidencial e o que foi colocado em prática depois que virou presidente.
O paradoxo francês de um governo de esquerda que propõe reformas liberais para a economia não é exclusividade da França. Basta lembrar que, no Brasil, o início do mandato de Dilma Rousseff está marcado pela nomeação de um ministro da Fazenda liberal e por cortes em benefícios sociais, como o seguro-desemprego. Pergunto a Thomas Coutreau se ele vê paralelo entre os governos Hollande e Dilma.
Eu acho que sim, eu acho que tem uma tendência global dos partidos e dos governos de esquerda de fazer cada vez mais concessões diante da força do poder econômico e financeiro, e em vez de contestar a raiz do poder da esfera financeira, os governos aceitam essa dependência, então se colocam na obrigação de satisfazer os interesses financeiros. E quando são governos de esquerda, obviamente é mais complicado para fazer aceitar pelos eleitores e pelos próprios eleitos.
Mas não seria o déficit nas contas públicas justamente o que leva os governos a adotar essas medidas?
Não, eu não diria isso. No caso da França, o que provocou o déficit público foi justamente as políticas neoliberais de redução do encargo fiscal, de redução dos impostos e das contribuições previdenciária das empresas.
No programa de hoje, ouvimos o professor de Ciências Políticas da Sorbonne, Stéphane Moncler, o analista de opinião, Emmanuel Rivière, e o economista Thomas Coutreau.